Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Late Killer. E no episódio de hoje, eu, Rafa, vou apresentar sozinha novamente. A gente vai ficar fazendo assim, né? Um episódio meu, outro episódio da Lívia, um episódio juntas, e assim a gente vai. E no caso de hoje, é um caso que eu já conheci há algum tempo. Recentemente adquiri o livro, né? E é um caso muito revoltante, que causa muita indignação pelo tempo, né? Esse caso já faz 20 anos e mesmo assim tá tipo, os acusados continuam impunes, continuam livres, como se nada tivesse acontecido. Então assim, é um caso que é muito pesado pelo que fizeram com a vítima e também causa muita revolta justamente por conta dessa impunidade. O livro, eu acho que foi o livro que mais demorou pra eu ler, justamente por conta disso. No livro tem falando tudo sobre a personalidade da vítima, como é que a vítima era, as atitudes, e vocês vão entender no decorrer do episódio. E ver tudo o que aconteceu durante esse caso foi muito revoltante, assim, conhecer os detalhes, né? Porque a gente conhece o que a mídia conta, né? E tem muitos detalhes que a mídia, tipo, acha irrelevante, mas que quando junta tudo, fica muito... Você vê o quanto que os pais da vítima sofreram, né? E sofrem, aliás, né? Em busca da justiça. Então, o caso de hoje é sobre o Lucas Terra. Lucas Vargas Terra era um adolescente que foi assassinado aos 14 anos em Salvador no dia 21 de março de 2001. O caso ganhou repercussão nacional e internacional. A sua foto apareceu pela primeira vez no jornal Correio em maio de 2001 e foi apresentado no Linha Direta da Rede Globo no dia 30 de novembro de 2006. Esse episódio do Linha Direta vocês podem ter acesso pelo YouTube. Em 2019, foi listado, também pelo jornal Correio, como um dos crimes que marcaram os últimos 40 anos da Bahia. E assim, a vítima, o Lucas, sofreu agressões sexuais e foi queimado vivo, né? Justamente para esconder esse abuso. E os acusados são o pastor Silvio Galiza, um bispo e um obreiro, né? O Joel Miranda Macedo e o Fernando Aparecido da Silva. E supostamente um segurança também da sede da Universal, lá em Salvador. E até o momento apenas o pastor Galiza foi condenado pela justiça. Ele foi condenado em primeira instância, mas ele não cumpriu toda a pena, né? Houve uma redução de pena, e mesmo com a redução ele não cumpriu toda, cumpriu apenas uma parte da pena e hoje ele está livre. E hoje ele é estudante de direito, ironias da vida, né? Estudante de direito e continua à frente de uma igreja, o que é mais revoltante ainda, né? Mesmo depois de fazer tudo isso. Mas enfim, e após ser condenada por danos morais, a Igreja Universal pagou 2 milhões de reais à família do Lucas Terra. Porém, o caso continua em aberto, né? Porque ainda falta dois acusados serem julgados. O júri popular do caso, desde março de 2020, que está sendo adiado por conta da pandemia. É importante a gente conhecer primeiro a vítima, né? O Lucas Terra. O Lucas Vargas Terra nasceu no dia 20 de outubro de 1980. Em Salvador, e morreu no dia 21 de março de 2001, como eu falei. E a mãe dele se chama Marion Terra, que inclusive é um amor de pessoa, eu tive contato com ela. E o José Carlos Terra, que infelizmente o Carlos, ele faleceu no dia 21 de fevereiro de 2019, por conta de uma doença mesmo. E ele também tinha dois irmãos, Carlos Terra Júnior e Carlos Felipe Terra. Então, vamos para a história, né? Primeiramente sobre o desaparecimento. Na noite em que desapareceu, no dia 21 de março de 2001, o garoto ligou de um telefone público para o pai, o Carlos Terra, informando que estava com o Silvio Roberto Galiza, que era o pastor da Universal, né? O pastor do templo que ele frequentava. E devido ao horário, por já ser muito tarde, se eu não me engano era por volta das 10 horas da noite, ele disse ao pai que iria dormir na Igreja Universal, no bairro do Rio Vermelho. E durante as buscas, o pastor Galiza contou promotor versões totalmente contraditórias sobre a última vez que viu Lucas. Segundo o promotor do caso, Davi Galo, o pastor se encontrava próximo ao telefone a que Lucas ligou e as buscas foram desfocadas por informações falsas. Infelizmente, teve muita interferência, tanto dos fiéis da igreja, né, como também dos próprios acusados, interferiram demais em todo o processo de investigação. Em relação ao corpo, no dia 23 de março de 2001, foi encontrado um corpo dentro de um caixote queimado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O corpo foi posto em espera ao longo de 43 dias no IML, aguardando um exame de DNA. Foi apontado que o corpo seria o de Lucas Terra devido a uma mecha de cabelo e partes da roupa que ficaram intactas, o que dias depois foi confirmado pelo laudo pericial da polícia. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixia e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa da morte e se houve abuso sexual ou não. Este detalhe levou o promotor a crer que certamente houve o ato de violência sexual e que a carbonização foi justamente para tentar encobrir isso. Os peritos criminais encontraram no corpo restos de tecido semelhantes ao encontrado na cortina da igreja do Rio Vermelho, ligando o crime ao Silvio Galiza e também ao Universal, né? Lucas foi sepultado no cemitério Bosque da Paz e o crime ocorreu dias antes do dia em que Lucas e seu pai iriam morar na Itália, né, onde a mãe dele já vivia, Marion. Segundo testemunhas, o garoto era um membro muito participativo dentro da igreja e Galiza ficou, tipo, obcecado por Lucas em pouco tempo, demonstrando uma atitude dominadora sobre ele. O pastor se incomodava quando Lucas ficava próximo às meninas e sempre o convidava para dormir na igreja com outros garotos, o que era desconhecido por Carlos Terra. O pai não sabia disso. E assim, testemunhas, amigos ali do Lucas, que também frequentavam a igreja, disseram que o Silvio, ele olhava um olhar estranho, sabe? Como se o Silvio tivesse um certo interesse amoroso no Lucas. E os superiores do pastor transferiram o Galiza para outra instituição após descobrirem que ele dormiu na mesma cama com o Lucas na igreja, enquanto outros garotos dormiam em um cômodo separado. Porém, após essa transferência, o Galiza continuou a visitar a Universal que o Lucas frequentava. O pastor já havia se expulso de uma outra comunidade religiosa, o que lhe valeu ser apelidado de o secretário do diabo por moradores do bairro. E ele foi expulso dessa outra comunidade por conta que ocorreu uma coisa um tanto quanto estranha, né, para um pastor. Ele estava dando uma bronca nos obreiros, estava ali tendo uma reunião com todos os obreiros e tal, ele estava dando lá uma bronca entre os obreiros porque eles não estavam mais levando pessoas novas para a igreja. E o Silvio Galiza, ele lá na frente, no púlpito e tal, ele, no meio lá da bronca que ele tava dando aos meninos, ele disse que os obreiros estavam muito moles. E aí ele simplesmente abriu a calça e colocou o órgão genital para fora e disse: "Vocês estão moles como ele está agora", se referindo ao seu órgão genital. Então, assim, cara, bizarro, sério, como é que esse cara ainda consegue estar à frente de uma igreja, mano? Revoltante, mas fazer o quê, né? Impunidade. As testemunhas que depuseram contra o Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja, inclusive por próprios pastores, bispos e pessoas influentes ali da igreja, né? A testemunha, que era namorada de Lucas, de 17 anos, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa. O mesmo foi relatado por uma outra testemunha que era amigo do Lucas. Essa namorada, ela só foi descrita, o nome dela, como P, e esse amigo como M. E eles disseram o seguinte: "Fui ameaçado e mesmo frequentando a igreja há 20 anos, disseram que era para eu calar boca. O regime é militar. Eles dizem que a gente tem que falar tudo em nome do Senhor, até mentir. Isso porque eu vi o pastor Silvio contradizendo-se quanto ao local que ele disse que tinha deixado o Lucas." Então, assim, tipo, pra ser uma instituição religiosa, uma igreja que se diz pregar a palavra de Deus, dizer pra os fiéis mentir em nome de Deus, um tanto quanto estranho, né? A equipe de reportagem do jornal A Tarde também foi ameaçada e perseguida por ordem do bispo João Leite, que acionou seus seguranças, impedindo que outros membros da igreja fossem entrevistados pelos jornalistas. Carlos Terra também foi ameaçado, o que o levou a pedir ajuda ao Ministério Público. O publicitário e amigo de Carlos Terra, Tony Costa. Ele foi inscrito no programa de proteção à testemunha em 2003. Para vocês terem noção do quanto era pesado toda essa ameaça. E ao dar o seu depoimento em julho de 2002, o pastor Fernando ficou detido sob observação do juiz, após se contradizer várias e várias vezes. Em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e Silvio Galiza passou a ser acusado pela morte de Lucas, mas sua prisão não foi decretada, o que só aconteceu após o Carlos Terra acampar na porta do Ministério Público de Salvador. Ele literalmente acampou, ele acordou e dormiu na porta do Ministério Público. Ele passou dias e dias, tudo para ver, fazer justiça pela morte do seu filho. Esse detalhe, na mídia, a gente não encontra, mas no livro tem descrevendo tudo que ele passou. Tudo, 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 tudo. Eu super recomendo que vocês adquiram esse livro. Mas no final eu vou falar um pouco mais sobre esse livro e como vocês podem adquirir. Mas eu super recomendo que quem puder, cumpra. E os pais de Lucas recorreram a ONGs de defesa dos direitos humanos e do Ministério da Justiça. Carlos Terra foi entregar uma carta ao escritório da ONU, na Suíça, onde questionava a demora do julgamento e de onde vinham os recursos financeiros de Silvio para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava numa periferia. E esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento, que foi em junho de 2004. E Silvio Galiza foi condenado em 9 de junho de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão. Porém, né, houve os recursos e tudo mais, e essa pena foi reduzida para 18 anos, e depois foi reduzida mais uma vez para 15 anos. As principais provas para a condenação foram 5 testemunhas contra ele, e o tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado, e o júri também aceitou a tese da acusação de que o Galiza cometeu abuso sexual, o assassinato e também queimou o corpo da vítima, né, para encobrir tudo isso. A promotora, Cleusa Boida, disse que, abre aspas, "para mim aquilo não era caso terminado, porque eu fiquei sempre com aquela sensação de que tinha mais gente envolvida naquilo. Mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele e jamais iria dizer que alguém participou?" Fecha aspas. O promotor Davi Galo disse que Galiza é o autor do crime, mas que seria impossível ele ter feito aquilo sozinho. E realmente era impossível que o Galiza sozinho pudesse ter feito tudo isso com o Lucas, né? Então teve sim outros envolvidos, né? O que mais tarde o Silvio, ele disse, né, depois que ele foi condenado, que ele já estava preso e tal, ele pediu para dar um novo depoimento, e foi quando ele acusou o Joel Miranda e o Fernando Aparecido. Em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça, mantendo a decisão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, de 14 de março, determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus indenizasse a família de Lucas em R$1 milhão por danos morais. O que consta na decisão é o seguinte, abre aspas, "o vínculo de Galiza e a Universal está caracterizado pela subordinação, poder diretivo escalonado, remuneração, atos constitutivos, entre outros. Como será demonstrado, a ocorrência desse hediondo crime só foi possível devido a uma postura desleixada da instituição religiosa em questão. De fato, atribui-se tal negligência à referida igreja, não só pela má escolha de um de seus membros pregadores, o pastor auxiliar Silvio Roberto Santos Galiza, como também pelo fato de sobre ele não ter sido exercido uma vigilância satisfatória, já que ele teve aquele outro problema, né, em outra instituição." A decisão foi contestada pela defesa da igreja, alegando que o pastor não estava em horário de trabalho durante o crime. Olha a alegação, minha gente. Ele não estava em horário de trabalho durante o crime. Mano, sério. Porém, o Superior Tribunal de Justiça da Bahia manteve a decisão em favor da promotoria, que alegou que o pastor pediu que Lucas ficasse mais tempo na igreja. E em dezembro de 2008, com juros e correção monetária, a multa foi estimada em R$2 milhões, valor que foi pago pela Universal. Em entrevista à agência pública, em janeiro de 2020, o jornalista Gilberto Nascimento, que pesou outras atividades criminosas ligadas à Universal, comentou o comportamento da igreja frente aos crimes. Ele disse o seguinte, né? Abre aspas. "Olha, nesses casos, a igreja praticamente não se manifestou. No caso do Lucas Terra, entrevistei o pai e a mãe e o promotor. Falei com jornalistas lá da Bahia que acompanharam bastante o caso. Falei com advogados e li tudo que saiu. Li o livro do pai do menino, li todas as reportagens. Eu só vi em um momento a fala da igreja, de que aquilo seria uma ação individual da pessoa que cometeu o crime. Isso no caso daquele primeiro pastor que foi condenado, o Silvio Galiza. Nos demais casos, eu não lembro de ter visto de tudo que eu fui ler. Eu não vi manifestações da igreja sobre esses casos e certamente eles vão dizer que não tem nada a ver com isso. Vão dizer que o João Monteiro de Castro, que é o vereador e obreiro da Universal, e Laranja, na compra da TV Rio, que foi executado ao ter o carro alvejado por 20 tiros de fuzil, também no Rio de Janeiro, em 2004, e o Valdir Abraão, outro político e laranja da Record, segundo o livro, e que também morreu de forma misteriosa, com ferimento na cabeça, em 2009, não eram mais da igreja. No caso do Valdeci Paiva de Jesus, pastor da Universal e recém-eleito na época deputado estadual pelo PSL, assassinado em 2003 no Rio de Janeiro. Também não houve manifestações por parte da igreja. O ex-assessor do Valdeci acusou o bispo Rodrigues de envolvimento no caso e o bispo Rodrigues acusou o suplente do deputado. São casos que não foram esclarecidos. Então, assim, já tem outros casos de outras mortes, um tanto quanto misteriosas, digamos assim, né? Envolvendo ali toda a igreja e que ninguém fala nada. Ao ser entrevistado pelo Linha Direta, em 2006, o Galiza estava acompanhado de 7 advogados e apresentou uma nova versão do crime, como nas outras ocasiões, sempre alegando sua inocência, mas dessa vez acusou outros 3 membros da igreja, o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois, o Luiz Cláudio. Segundo ele, Lucas teria morrido por contar a ele que viu Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato sexual. A declaração foi aceita pela promotoria. O advogado da defesa disse que a denúncia contra seus clientes seria uma estratégia de Galiza, após Aparecido e Miranda o afastarem, quando ficou constatado que o mesmo estaria levando garotos para dormir na mesma cama que ele na igreja do Rio Vermelho, em Salvador. Em outra entrevista, o Galiza disse que recebeu ameaças de um advogado da Universal e foi subornado para omitir fatos do crime. Depois da denúncia, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra o Fernando Aparecido da Silva, que ficou preso após ter passado um tempo foragido, e Joel Miranda Macedo, que continuou foragido. 18 meses após o início do processo, eles receberam habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Gelsi Almeida, que alegou falta de provas. Após a família do Lucas recorrer da decisão, em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com os desembargadores decidindo por unanimidade que Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva fossem a júri popular. Após a defesa dos dois acusados recorrer, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia foi anulada em novembro de 2018 pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF. Fazendo parte da ação da acusação, o Ministério Público da Bahia disse que a Procuradoria-Geral da República iria recorrer da decisão. Carlos Terra fez campanha pedindo julgamento pelo júri popular até sua morte em fevereiro de 2019. Em sessão virtual, Lewandowski votou contra novamente em março de 2019 e a ministra Carmen Lúcia pediu vista, impedindo que os pastores fossem a júri popular naquele momento. Em último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que sim, os pastores da Igreja Universal vão à júri popular. E em 2009, foi lançado um documentário que retrata a simulação do caso em 40 minutos. Foi escrito e dirigido por Cláudio Factum e lançado na Bahia. Em 2016, foi lançado um livro sem fins lucrativos, titulado como Lucas Terra, Traído pela Obediência. Foi escrito pelo pai de Lucas Terra e distribuído de forma independente. Em 2019, foi lançado a continuação do primeiro livro, Traído pela Obediência, escrito por Carlos e Marion Terra. A versão digital foi lançada em 1º de maio de 2019 na Amazon. E sobre esse livro, gente, eu realmente, tipo, super recomendo. Quem gostar desse tipo de leitura, né, quem quiser saber mais sobre o caso, saber os detalhes desse caso, super recomendo a leitura dele. Eu tive que ir no Instagram da Marion, lá no Instagram ela disponibiliza o número de WhatsApp dela, entrar em contato com ela pelo WhatsApp. Ela é um amor de pessoa. Eu falei com ela, né, pra poder adquirir o livro. O livro custa R$30, mais R$10 de frete. Assim, é um valor na média dos livros, né, normalmente, e vale muito a pena, porque vocês vão conhecer realmente vários detalhes que eu não contei aqui, porque, tipo, se eu fosse contar tudo que tem no livro, esse episódio ia dar, tipo, 3 horas. E olhe lá, ia dar muito mais, porque real, é muito detalhe, muito detalhe. E esse caso é muito revoltante, gente. A Marion, ela, no final do ano passado, ela deu uma entrevista à Antônia Fontinelli no canal do YouTube, na Lata, onde ela disse que, inclusive, um desses pastores, eu não vou saber dizer qual, mas um desses pastores, inclusive, está à frente de um programa de TV. Sim, programa de TV. Então, assim, velho, olha tudo que eles fizeram. Eles violentaram o garoto, eles amarraram, amordaçaram, queimaram vivo. Sim, a perícia revelou que o menino estava vivo quando foi queimado. Foi encontrado resquícios de uma substância inflamável, mas aí o laudo não diz qual seria essa substância, só diz que seria uma substância inflamável e que o menino ainda estaria vivo. E para queimar o menino, eles fizeram uma espécie de fogueira santa, que é um evento que eles costumam fazer na Universal. Só que essa fogueira santa, normalmente, pelo que eu vi, eles fazem com pedidos de oração. Só que dessa vez fizeram com o corpo do Lucas Terra. E, gente, principalmente o início do livro, eu, particularmente, eu chorei horrores, porque é muito pesado o início do livro. O pai falando de tudo, o que o Lucas fazia, como é que ele era e tal. O menino era muito bom, gente. Sério. Tipo, você via que ele tinha entendido a verdadeira essência do evangelho. Sabe o lance de amar o próximo como a ti mesmo? Eu acho que ele amava o próximo mais do que a ele mesmo, se pode dizer assim. O Carlos Terra, o pai dele, relata no livro que ele ajudava as pessoas do tipo que, se ele encontrasse alguém na rua que tivesse, sei lá, com fome, ele levava para casa dele, ele dava comida. Se a pessoa estivesse precisando de roupas, ele ia no guarda-roupa dele, dava as roupas dele. O pai, inclusive, chega a dizer no livro que o Lucas era a pessoa da casa que menos tinha roupa, porque ele simplesmente dava as roupas dele para quem estava necessitando. Então, assim, ele tinha um coração muito bom, muito bom. E ele via esses pastores, ele infelizmente via esses pastores como autoridades, né? Como se, vamos fazer aqui uma analogia à hierarquia militar, né? Ele seria um soldado e os pastores, bispos, enfim, seriam seus superiores. Então ele teria que obedecer a todo custo. E era isso que ele fazia. Ele obedecia. Por isso que o nome é Traído pela Obediência. E é isso, gente. Espero que gostem desse episódio. É realmente um episódio muito revoltante. Causa muita indignação pela impunidade. Espero do fundo do meu coração que o Fernando e o Joel ainda sejam julgados e que sejam condenados. E que não haja redução de pena, igual houve no caso do Galiza. Que eles passem todo o tempo na cadeia. Mas eu tenho minhas dúvidas, né? Até porque o caso já faz 20 anos e, infelizmente, no Brasil, o tempo de prescrição do crime de homicídio doloso é justamente 20 anos. Mas acredito que sim, eles vão à júri, né? Já que foi ano passado, né? Que foi decidido esse julgamento. Eles estão só esperando acabar, controlar um pouco a pandemia. Então, acredito que sim, eles vão à júri popular. E espero muito que eles sejam condenados e que a Marion finalmente veja a justiça ser feita por tudo que fizeram com o filho dela. E é isso. Espero que gostem. Assistam os outros episódios aqui do podcast. Temos aí o episódio do Johnstown, do Bernardo Boldrini, entre outros. E também vamos começar a fazer lives pela Twitch. Vou deixar na descrição os links para nossas redes sociais, no Instagram, né, Ladies Homes. Em todas as nossas redes sociais, esse é o nome, né, no Instagram, na Twitch. E também vou deixar o Instagram pessoal meu e da Lívia aqui para vocês nos seguirem também. E vão também seguir a gente lá na Twitch. A gente vai começar a fazer lives falando sobre casos que ainda estão em investigação, que ainda estão abertos, que a gente ainda não vai trazer aqui para o podcast, justamente por ainda não ter fechado nenhum inquérito policial ainda, como o caso do menino Henry, e vários outros também que forem surgindo. Vocês vão também dando sugestões lá no Instagram, que a gente vai trazendo aqui para o podcast. Se for, tipo, caso muito recente, que ainda esteja em investigação, a gente faz uma live lá na Twitch, conversando com vocês, falando, criando teorias e tudo mais. E é isso. Tchau, tchau, e até o próximo episódio.